ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Luciana Zogaib tá por aqui até as 6h30. Luciana Zogaib, quem foi o melhor da rodada? Essa missão não é tão difícil não, hein? Boa noite.
Boa noite, André Marques, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. É, rapaz, o homem voltou. Né?
Foi... Decisão é com ele.
É, falou em jogo decisivo, falou em Gabigol. Realmente, ele ontem teve uma tarde esplendorosa aí no Maracanã, participando dos 3 gols, né? Fez 2 gols. E no primeiro gol também deu origem lá com a finalização. E volta, né, mais uma vez a ser decisivo pelo Flamengo, né? 16 gols em 17 finais.
Incrível.
Não é para qualquer um, né? São números realmente absurdos, assim. E também, acho que méritos também do Felipe Luiz, né? Que soube apostar, né, no Gabigol. Dar confiança novamente ao jogador e esperar por esse momento, né? Porque, de fato, o Gabigol não vinha num bom momento, mesmo tendo oportunidade com o Felipe Luiz, ainda não tinha tido um jogo realmente...
Vamos falar aqui a verdade aqui pra galera que tá ouvindo. Se não for problema pessoal, não dá pro Gabigol ser reserva do Carlinho.
Nunca, minha hipótese.
Não tem a menor condição, né?
Com qualquer outra situação, não tinha realmente isso. Apesar de a gente falar algumas vezes, né, que o Tite matou o Gabigol na unha, né?
Isso aí.
Foi o que aconteceu. Por mais que o Gabigol também tenha lá os seus pontos, né? Que também
não faz uma boa temporada.
Já não fazia, né? Tinha também a sombra muito grande do Pedro,
ele
né?
Ele virou a sombra no caso,
ele acabou virando. Primeiro o Pedro era a sombra, depois ele passou a ser... E assim, ele acabou tendo uma queda realmente de rendimento e muitos problemas, né? Principalmente com a questão do doping, né? Do não ter feito, se negado a fazer o exame, aquilo que gerou um problema grande para ele, justamente na chegada do Tite, que obviamente é nítido, notório, todo mundo sabe que não era um cara bem quisto pelo Tite, até por conta das atitudes dele mesmo, né? Exatamente, Então, assim, Só que o problema é o seguinte, no momento em que faltou o Pedro, o Gabigol estava muito aquém porque o Tite não tinha deixado sequer ele ter qualquer tipo de minutagem, apostando no Carlinhos e tendo esse absurdo de dizer que Carlinhos era decisivo.
Com todo respeito.
Carlinhos, né? Com todo respeito ao Carlinhos, que eu acho que...
É um bom jogador, não no nível do Gabigol,
exatamente,
do Pedro, mas é um bom jogador.
Não acho até que... Não é um jogador para vestir a camisa. Não, acho que depois do que ele fez no Campeonato Carioca, ele ter tido uma oportunidade de ascender ao Flamengo, de repente, né, de ter novos ares, claro, e poder até crescer na carreira. Isso aí, o problema não é o Carlinhos, né? O problema é realmente essa questão que não tem como o Gabigol ser reserva do Carlinhos por tudo que... Não só é viver de passado, porque ele é melhor que o Carlinhos. É
indiscutível, né?
Né? Ele pega uma bola daquela ontem, como foi o terceiro gol, não é um gol fácil
ele
de fazer.
Ele sabe o que fazer.
Não é qualquer um que faz aquele gol que ele fez, né? E ele, então assim, foi muito bom pra ele, bom pro Flamengo, mas ainda não tá nada decidido, né?
Eu quero que você fale sobre isso daqui a pouquinho, que agora a gente vai ouvir o Rodrigo Ricardo atualizando tudo. E aí, Rodrigo?
Alô, André Marques e fã do No Mundo da Bola. O gramado da Arena MRV em Belo Horizonte já foi replantado para ser palco da finalíssima da Copa do Brasil. A semana vai ser de tratamento para que a grama esteja em ótimas condições para receber no próximo domingo o duelo que vai decidir quem vai levantar a taça de campeão da Copa do Brasil, além do prêmio de 73,5 milhões de reais. No primeiro jogo da final, o Flamengo levou a melhor no Maracanã. Chegou a estar vencendo por 3-0, mas viu Allan Kardec diminuir para o Atlético Mineiro. O gol nasceu de uma falha de Léo Ortiz e já perdoada pelo treinador Felipe Luiz.
De que ele tem que ficar tranquilo que ele fez um grande jogo. E foi um erro. acontece. Não queremos que se repita, não queremos que os erros aconteçam. E é bom que ele fique assim, que ele se cobre, mas que ele se perdoe.
Felipe Luiz também falou sobre Gabriel Barbosa. O artilheiro marcou duas vezes, mas não foi poupado das broncas do treinador.
Eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, o Brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. E quando eu era jogador, desculpa, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez.
Para o técnico argentino do Atlético Mineiro, Gabriel Milito, ainda restam mais 90 minutos e diz acreditar numa virada do Galo.
Foram os primeiros 90 minutos. Ainda queda um jogo mais em casa com nossa gente. Não sabemos o que vai acontecer, mas sim todos que tenham a certeza de que vamos a dar lo mejor que tenemos. Eu confío mucho en los jugadores, me lo han demostrado muchas veces, de cuál es su comportamiento en situaciones como estas. Jugaremos el segundo juego con la ilusión y con el deseo de poder salir campeón.
A primeira partida entre Galo e Fla também foi marcada pelo bate-boca entre Hulk e o zagueiro Batalha. No Fla, a preocupação é com a Arrascaeta. Autor do primeiro gol do jogo, o uruguaio foi substituído no segundo tempo e revelou que vem sentindo dores constantes no joelho. Arrasca disse que está no sacrifício, mas que vai precisar, no fim da temporada, dar uma parada para fazer uma espécie de limpeza no joelho. No jogo da volta, o Flamengo pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim levanta o pentacampeonato da Copa do Brasil. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Dois pontos aí. Começando por essa última informação, Luciano. Todo mundo sabia que o Arrascaeta está longe de estar 100% já há muito tempo. Finalmente se falou exatamente qual é o problema e o que precisa fazer, né?
Que já foi pubis, já foi coxa, agora é joelho.
Já se falou de tudo, né?
Agora é o joelho, né?
Que a gente sabe que ele não tá 100%, a gente sabe.
Exatamente. Vamos ver se agora conserta, né? Porque é um jogador importantíssimo, né, pro time, né?
Acho que assim, joga o jogo domingo que vem, depois para até ficar bom, né?
Exatamente. Provavelmente é o que vai acontecer, né? Vai passar por essa cirurgia e depois vai ver se consegue zerar para a próxima temporada, porque já vem com esses problemas na outra temporada, que tava com aquele problema no pubis, né? Acho que foi em 22 aquele problema no pubis. Enfim, depois foram muitos problemas na coxa e agora é o joelho. É porque também acho que uma coisa puxando a outra, né?
É, porque você vai desequilibrado, né? Você vai se atrapalhando.
Vai.
Agora, sobre o resultado em si, acabou ou não acabou, Luciano?
Olha, não acabou, né? Não acabou porque a gente sabe que futebol, tudo pode acontecer. São dois gols. Um 2-0 sempre dizem, né, que é o placar mais perigoso, né, que tem. É como se tivesse um 2-0. Mas assim, o Flamengo deu um passo bem grande, né? Um passo largo. Né, se a gente for pegar aí a semifinal, que o Flamengo fez 1-0, né, e depois conseguiu segurar, então ele tá com uma vantagem maior agora para essa final. Não tem como negar que o Galo também tá de olho maior na Libertadores, né, tem o foco maior na Libertadores, e o Flamengo tá muito focado em conquistar essa Copa do Brasil. Agora, pelo lado, assim, analisando, né, o lado rubro-negro, eu acho que, é claro que seria muito melhor vencer de 3-0, mas...
Claro.
Um 3-1 também deixa aquele sinal de alerta, não deixa aquele conforto total ou um possível salto alto, né? Então acho que de certa maneira é bom que fique um certo alerta, porque não tem nada decidido. O time do Atlético é um time muito bom, fez 3-0 no River Plate dentro de casa, vai ter o apoio do seu torcedor, vai ter casa cheia. Então
primeira final lá na arena deles.
Exatamente, então tem que ficar realmente ligado. Acho que o Flamengo está bem ciente de que não tem nada ganho ainda, mas é uma vantagem importante, uma vantagem boa, não dá para dizer também que não é vantagem, porque
claro que
é uma bela vantagem. Poderia ter sido maior, mas se a gente for olhar também, no segundo tempo o Galo cresceu bastante, teve até outras oportunidades até de diminuir mais, então no fim acho que ficou de bom tamanho.
A gente olha os desfalques, é claro que o Flamengo tem muito mais desfalques, né? Só que são desfalques já há mais tempo e com o time já formado de outra forma, né? O Galo tem o Deyverson na Libertadores, não tem na Copa do Brasil. Aí muda a forma de jogar. Tá pesando, né?
Com certeza, isso pesa porque estão, no momento eles se acertaram, estão indo bem na Libertadores com essa formação e aí vão jogar a Copa do Brasil com dois jogadores que não estão podendo atuar. O Flamengo também tem muitos desfalques, tem desfalques até
muito mais
maiores e até mais importantes, se for pegar todo o ataque do Flamengo titular que era, tá fora, né? Que é o Pedro, Luiz Araújo e o Cebolinha. Então, assim, ainda tem
um
fora
o na versão Tite.
Né? Ainda tem fora o De La Cruz, ainda tem fora o Vinha, ainda tem fora... Enfim, o Flamengo tá bem desfigurado, mas na versão, né? Felipe Luiz, ele encontrou um sistema pra jogar e tá indo bem, né? Eles são 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento bom.
É muito bom. Os dois times jogam no meio de semana. O Flamengo, se eu não estiver enganado, joga com o Cruzeiro lá, né?
Contra o Cruzeiro, Felipe Luiz não confirmou que vai ter, que vai poupar. Mas eu acredito que vai poupar. Né? Assim como o Cruzeiro também, né? Porque o Cruzeiro vai enfrentar o Racing pela Copa Sul-Americana. Então devemos ter um jogo aí, daquele jogo que ninguém quer ganhar, ninguém quer perder, né?
Pro Vasco, que é um dos interessados nesse Flamengo Cruzeiro, é importante a vitória do Flamengo para poder ultrapassar o Cruzeiro.
Aquela síndrome, né? Aquela síndrome. O Vasco vai torcer pro Flamengo. O Vasco ainda vai torcer pro Flamengo.
Acho que não vai, não. Né? São 6:11 no horário de Brasília.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer aquele giro pelos campeonatos europeus. Vamos começar com o campeonato inglês, Premier League, 10ª rodada. O Newcastle bateu o Arsenal 1-0. O Bournemouth venceu o Manchester City por 1-0. Gol do brasileiro Evanilson. O Ipswich empatou com o Leicester 1-1. O Liverpool venceu o Brighton 2-1. O Nottingham Forest venceu o West Ham 3-0. O Southampton bateu o Everton por 1-0. O Wolverhampton, com o gol do João Gomes, empatou com o Crystal Palace 2-2. O Tottenham venceu o Aston Villa 4-1. O Manchester City empatou no clássico com Chelsea em 1-1. Campeonato italiano, Calcio, 11ª rodada. O Bologna bateu o Lecce 1-0. O Udinese perdeu para Juventus 2-0. O Milan venceu o Monza 1-0. A Atalanta venceu o Napoli em Nápoles por 3-0. Torino perdeu em casa para a Fiorentina 1-0. O Verona venceu a Roma 3-2. E a Inter de Milão bateu o Venezia por 0-1. Campeonato Espanhol, La Liga, 12ª rodada. O Alavés venceu o Mallorca 1-0. O Osasuna bateu o Valladolid 1-0. O Girona venceu o Leganés 4-3. O Atlético de Madrid passou pelo Las Palmas 2-0. O Barcelona bateu o Espanhol por 3-1 com o gol do Rafinha. E a Real Sociedad venceu o Sevilha fora de casa por 2-0. Campeonato Alemão, a Bundesliga, 9ª rodada. Bayer Leverkusen e Stuttgart empataram em 0-0. O Bayern de Munique derrotou o Union Berlin 3-0. O Eintracht Frankfurt goleou o Bochum por 7-2. O Hoffenheim perdeu para o St. Pauli por 2-0. O Wolfsburg empatou com o Augsburg 1-1. O Holstein Kiel venceu o Heidenheim por 1-0. O Borussia Dortmund bateu o Leipzig 2-1. O Freiburg ficou no empate em 0-0 com o Mainz. E o Borussia Mönchengladbach goleou o Werder Bremen por 4-1. Chegamos ao campeonato francês, 10ª rodada. O Mônaco perdeu em casa para o Angers 1-0. O Lille ficou no empate com o Lyon 1-1. O Paris Saint-Germain venceu o Lens 1-0. O Brest perdeu em casa para o Nice 1-0. O Saint-Étienne venceu o Estrasburgo 2-0. O Toulouse bateu o Rennes por 1-0. O Auxerre venceu o Rennes, goleou 4-0. O Le Havre venceu o Montpellier 1-0. E o Nantes em casa perdeu para o Olympique de Marseille por 2-1. Campeonato Português, o Sporting goleou Estrela Amadora 5-1, o Farense perdeu em casa para o Benfica 2-1, o Avés Sad perdeu para o Famalicão 3-2, Vitória de Setúbal e Moreirense ficaram no 0-0, Rio Ave e Casa Pia 2-2, o Gil Vicente perdeu em casa para o Boa Vista 2-1, o Arouca também perdeu em casa para o Braga por 1-0, o Porto goleou o Estoril 4-0, um gol do PP, 2 do Galeno e uma vitória importante. Nesse jogo, o PP usou o fair play, poderia ter feito o gol, o zagueiro sentiu a coxa, ele parou e realmente foi aplaudido pelo estádio do Dragão. Parabéns aí ao jogador brasileiro. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes, seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Maravilha, valeu, Bruno. São 6h15 da noite, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Luiz Ferreira, Wagner Gomes.
A tenista brasileira Ingrid Martins, jogando em dupla com a americana Kim Gleison, conseguiu o maior feito da sua carreira: vencer o WTA 250 de Mérida, no México. Elas passaram pelas belgas na final, Magali Kempen e Lara Salden. O placar foi de 2-7 a 0, com um duplo 6-4.
E o Brasil é campeão da edição de 2024 do Campeonato Sul-Americano Sub-21 de vôlei masculino. O time dirigido pelo técnico Anderson Rodrigues, que é o treinador campeão da Superliga 2023-2024 pelo SESI Bauru, venceu a Colômbia neste domingo por 3-7 a 1, com parciais de 18-25, 25-16, 25-17 e 25-11. O Sul-Americano de 2024 foi realizado no Peru e os jogos aconteceram no Coliseu Miguel Grau, em Calau. Além do título, o Brasil garantiu vaga no Mundial de 2025 Sub-21 e também para os Jogos Pan-Americanos da Juventude no mesmo ano, em Assunção, no Paraguai.
No Mundial Juvenil de Boxe, realizado no Colorado, nos Estados Unidos, Gabriel Dias ficou com a medalha de prata. Após vencer as três primeiras lutas, ele perdeu para o inglês na final, John Joy Kerrigan, por unanimidade. Ele luta na categoria até 70 quilos. O Brasil terminou a competição com 2 pódios. A outra medalha foi de Letícia Eleutério, que ficou com bronze nos 54 quilos feminino.
E o Botafogo lançou medalhas comemorativas para celebrar os 130 anos de remo no clube, modalidade que marcou o início do atual Botafogo de Futebol e Regatas. São modelos em bronze, prata e ouro, com tiragem limitada, feitos em parceria com a Casa da Moeda do Brasil. As medalhas destacam a origem da estrela, em alusão à fundação do Clube de Regatas Botafogo, no dia 1 de julho de 1894. Antes de virar Botafogo de Futebol e Regatas, o clube era apenas Clube de Regatas Botafogo. A inclusão do futebol veio oficialmente apenas em 1942, após a fusão com o Botafogo Futebol Clube. Os preços das moedas variam de acordo com o material. As de bronze custam R$ 215,00, enquanto as de prata estão custando R$ 826,00. Já as de ouro saem por R$ 89 mil. As peças estão disponíveis no site de compra do clube de medalha da Casa da Moeda.
Valeu, Luiz Ferreira, Wagner Gomes. E hoje tem jogão, hoje tem derby, hoje tem Corinthians e Palmeiras no estádio do Timão, hein? A Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Fala, André, tudo bem? Hoje tem derby paulista pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebe o Palmeiras às 8 horas na Neoquímica Arena e precisa dos 3 pontos para subir cada vez mais na tabela de classificação e se ver livre do Z4 da competição. A rodada foi praticamente perfeita para o Corinthians. Nenhum time abaixo do Corinthians venceu na rodada, então o Timão não volta para a zona de rebaixamento, mesmo em caso de derrota para o maior rival. Mas o Corinthians não quer pensar nisso, né? Derrota, quer pensar em pelo menos pontuar contra o Palmeiras, que, claro, vive uma grande fase e ainda busca o título do Campeonato Brasileiro. Hoje os 3 pontos seriam essenciais para o Corinthians para, claro, se afastar um pouco mais, ficar 4 pontos do Atlético Paranaense, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que ainda tem um jogo a menos. Então o resultado seria imprescindível para o Corinthians nessa luta contra o rebaixamento. O Palmeiras, claro, não quer ver o maior rival se escapar desse rebaixamento, não tem quer fazer parte aí quem sabe dessa derrocada do Corinthians, então vai pra cima também. Abel Ferreira vai com o que tem de melhor. Claro, o Palmeiras ainda sonha, né, com o título brasileiro, seria o tricampeonato do time alviverde, e ainda vai torcer por um tropeço do Botafogo na rodada, então precisa fazer o seu papel. Hoje vai ser um jogaço, tensão a toda na Neoquímica Arena, já terá mosaico, a torcida esgotou todos os ingressos, então um jogaço que a gente vai ver hoje. O Corinthians também deve ir com o que tem de melhor em campo, né? Principalmente no ataque. Yuri Alberto retorna depois de ter ficado fora contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro na última rodada na vitória do Corinthians e deve formar a dupla com Memphis Depay, né? Dupla que tá indo muito bem e que se entrosou ali desde a chegada do neo-holandês na equipe do Corinthians. Então, hoje vai ser um jogo muito disputado, a gente espera que seja um bom duelo, né, na Neoquímica Arena, com futebol bem jogado aí, de duas equipes que brigam por situações opostas no campeonato, mas que a gente sabe que derby é derby, né, e ainda mais na Neoquímica Arena com a torcida do Corinthians. O Corinthians precisa, né, e quer fazer aí bonito pra, quem sabe, se livrar e ficar um pouco mais tranquilo nessa reta final de Campeonato Brasileiro.
É verdade. Ô, Luciana, é um jogo incrível, né, porque o Corinthians precisa dos pontos de qualquer forma, né, jogando em casa para fugir do rebaixamento. E o Palmeiras, se quiser seguir brigando, tem que ganhar o jogo.
Exatamente. Os dois estão na necessidade, né, cada um com seus objetivos, né, em momentos bem opostos aí, né, não só na temporada, mas nesse momento, nesse recorte aí mais recente. E além disso, é a rivalidade, né? Pela rivalidade, um não quer ver o outro tricampeão e o Palmeiras, por sua vez, quer tentar ajudar a rebaixar o rival. Então, tem tudo para ser um jogaço, realmente, numa Neoquímica aí lotado. O Corinthians, que apesar, né, das eliminações nas Copas, né, vivia ali um melhor momento, tem o Memphis, né? E agora, e o Palmeiras, que é o Palmeiras, né, com a sua força aí de brigar por esse título, esperando, quem sabe, por um tropeço do Vasco amanhã também no clássico carioca. Então são dois clássicos nessa rodada, segunda e terça, né, isso que é a curiosidade,
é,
né?
Verdade. Valeu, Luciano, logo mais você narra na Série B, né?
É isso. Ponte Preta e Paysandu é o jogo de hoje.
Maravilha. Luciana Zogaib, a partir das 8h45 da noite na TV Brasil. Agora ela vai lá pro estádio.
Valeu.
Bom, valeu, Lu. E ao que tudo indica, o Neymar sofreu uma nova lesão nessa segunda-feira durante o jogo do Al Hilal contra o Steglau pela Champions League da Ásia. O craque brasileiro entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, mas precisou ser substituído aos 39. Ele saiu de campo sentindo um incômodo na coxa direita. Certamente vai fazer exames. Tomara que não seja nada de mais sério. Neymar ficou tanto tempo fora, tomara que consiga aí seguir jogando nos gramados sauditas. São 6h21, é hora de falar da Série B do Brasileirão. Série B é com ela. Boa noite, Raquel Mota.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. E se você sabe, eu, Raquel Mota, estou na área. É pra falar de Série B. Bom, se a gente vai falar de Série B, não tem como deixar de falar da rodada do final de semana, porque no sábado a Chape encontrou o Novo Horizontino lá na Arena Condá. Só que a Chape não fez o dever de casa e o Novo Horizontino levou por 2-0. E aí se mantém na segunda colocação do campeonato com 63 pontos, só a 2 pontinhos do Santos, que é o líder da competição com 65. E a Chape tem que ficar ligada, porque ela tá na 13ª colocação com 40 pontos e tá só a 4 pontinhos acima do CRB, que é o 17º colocado, que é ali o primeiro da zona do rebaixamento. E tem que ficar ligado porque faltam 3 rodadas para acabar a competição. No domingo, o papo foi outro. Aí foi o Vozão, o Ceará, que encontrou o Avaí. Mas o Vozão fez o dever de casa e venceu a equipe do Avaí por 2-0. E aí manteve a sua campanha para tentar se aproximar do G4, porque venceu, e aí está na 5ª colocação com 57 pontos, bem pertinho do Mirassol, que é o 4º colocado, 59 pontos. Só que o Mirassol ainda joga essa semana, joga amanhã contra o Curitiba, mas isso é papo para outro programa. O Avaí ainda tá ali na meio de tabela, né, fazendo aquele jogo por tabela, então tá na 11ª colocação com 46 pontos. Mas você achou que parou por aí? Claro que não. Hoje tem jogão na tela da TV Brasil. Estou falando de Ponte Preta e Paysandu. Sim, as duas equipes farão, digamos, um clássico dos aflitos, porque as duas equipes estão numa situação muito delicada na tabela. A bola rola a partir de 21 horas, mas você sabe que rola aquele pré-jogo maroto na TV a partir das 20h45. Sim, 15 minutinhos antes, você liga a TV para poder acompanhar a bola rolando lá no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tá ameaçada de rebaixamento e tá numa situação bem mais delicada que o Paysandu, porque ela tá na 16ª colocação com 38 pontos. Lembrando que o CRB, que é o 17º, tá com 36. dois pontinhos só de diferença e que afastam ali a Ponte Preta da zona de rebaixamento. A Ponte vem de uma derrota para o Mirassol por 3-0 jogando fora de casa na última partida, e lembrando também que ainda está sem técnico, já que o Nelsinho Batista foi demitido na derrota por 1-0 para o Guarani lá no Moisés Lucarelli no dia 20 de outubro. E o Paysandu, o papão da Curuzu, faz o seu segundo jogo seguido fora de casa, e assim como a Ponte Preta, também vem de uma derrota, mas dessa vez perdeu para o Ceará por 2-1. E aí, tá na 14ª colocação, com 40 pontos, situação bem delicada, é a mesma pontuação da Chapecoense, mas aí tem aquela questão de gols pró, saldo de gols, enfim. E aí o Paysandu tá na 14ª colocação. E não tem outra opção a não ser vencer. As duas equipes precisam vencer, mas a parada tá mais séria pro Paysandu, porque a equipe vem de um jejum de 4 meses sem vencer como visitante. E aí, André, será que dá pro papão da Curuzu papar a macaca hoje? Ou será que a macaca vai levar melhor? É isso, pessoal. Divirtam-se. Boa semana a todos. E boa noite.
Valeu, Raquel. Boa noite. E boa noite pra geral também que tá acompanhando o programa, pra galera toda. Vem aí o Gol Nacional, os gols da final de ontem. Um abraço, gente. Tchau. Fui.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes. 10 minutos cravados, 10 cravados. Olha o Wesley, vai dominando a jogada. É o padrão do Flamengo que vai chegando pra dentro do crime. Wesley dominou, a fumaça de gol rolou pro Michael. Gabi passa, agora Gabi, rolou, Gabi bateu, espalmou o goleiro, arrasca. Toque na bola, a bola explodiu em cima do goleiro, sobrou, e o Arrasca meio de canhota, chilap nela, pro fundo do barbante, galera, pro fundo do gol, tem rede balançando no Rio, tem rede balançando no Maracanã, sai do chão a galera do Mengão em todo o Brasil, beleza, Arrasca, Arrascaeta no meu, 11 minutos cravados, primeiro bate do espetáculo, ele mesmo, Arrascaeta, 14 nas costas, bota a bola do barbante. Bandido, tiro zero no placar. E assina na rádio mais querida do Brasil. Mengão 1, Galo 0. Bora ver com o Ortiz. Ortiz despacha. Toca de cabeça. Ficou pro Gabigol. Vai marcar. Bate, bate, bate. Coração. Gol! O cara que tem estrela, que faz gols decisivos, que tem a hora certa de dar a volta por cima, um minuto depois de uma crise, ele abafa, sabe como? Encostando no barbante e fazendo explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil, no meu. 38 minutos, cravados, primeiro ato do espetáculo, ele mesmo, a volta do matador da Copa do Brasil, cabe o nome dele, 99 nas costas, assina, Gabi, na mais querida do Brasil. Mengão 2, Galo 0. Toque de cabeça agora, vem Michael, despacha de qualquer maneira, ele vai largando, chega Júnior Alonso por ali, libera a jogada para Rubens, do peito para o solo, o cara passou ali, equilíbrio gramado, lado esquerdo, ele domina, o Gonzalo Plata dá duro nele, volta na marcação, ele encosta pelo meio, agora o Flamengo se fecha no jogo, vem ali, o Alcaraz tenta fazer a primeira marcação, perde a bola, Michael roubando a primeira, que bolou para o Alcaraz, entrada na grande área, está se desenhando o gol do Flamengo, ele parou, olhou, Gabi, parou, custiu, bateu no canto, golaço! Decisão, ele é decisivo, ele é matador, cruel, muito cruel ele, um carrasco. Vasco. Gabi, 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 Gabi emoção, Gabi alegria, Gabi festa. Gabi gol do Mengão no Rio do meu 28, galera. 28 minutos gravados, segundo tempo de jogo. O Flamengo aumenta a vantagem pra cima do Galo. Um dois dele, Gabi gol, Gabi gol. 99 nas costas. Assina na mais querida do Brasil. Mengão 3, Galo 0. Toca no bola da grande área. Falhou, Léo Ortiz, o Paulinho. Gol! Do Galo, do Galo, do Galo, do Galo. Uma falha incrível do Léo Ortiz. Ela sobrou. A bola ficou arredondada de primeira pra ele. Entrou e marcou. Allan Kardec tira o copo. A varada do cantinho do Rossi. Beleza, Galão. Beleza, Galão. Diminui o Atlético do Rio no meu. 35 cravado, segundo tempo de jogo. Ele assina na mais querida do Brasil.